Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ataídes Oliveira.
Obrigado, presidente Raimundo. Eu não tenho nenhuma pergunta a formular aos senhores. Eu quero, neste momento, senhor presidente, parabenizar o doutor Fernando, o doutor Diego, o doutor João Henrique, pela imparcialidade, pela competência deste relatório, desta perícia. Pois bem, essa emissão de decretos, de créditos parlamentares, suplementares, que nós temos aqui repetidamente falado, o artigo 675, a Lei de Crime de Responsabilidade 1079/50, no seu artigo 10 e 11, deixa muito claro, a presidente Dilma não poderia ter emitido esses decretos sem autorização legislativa. Ponto. Isso é fato. E quanto aos fatos, não tem como recorrer. Tomar dinheiro e emprestar de banco estatal também não pode. A Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000, essa pérola que Fernando Henrique Cardoso deixou ao país, no seu artigo 36, também é muito claro. Não se pode tomar dinheiro emprestado de banco estatal. Então, isso não há mais o que se discutir. No relatório dos senhores, o senhor disseram o seguinte: não há nenhum documento com assinatura da presidente Dilma. Ok, está correto, senhores, está perfeito. Ah, então ela não tem culpa? Claro que sim. Aqui já tão discutido. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo, a de crimes de responsabilidade fiscal, melhor, no seu artigo 10, então, inciso 7, está lá: deixar de promover ou de ordenar, na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou constituição de reserva para anular os efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei. Ou seja, ela ficou sabendo um dia, né? Em 2015 ela ficou sabendo. Qual foi a atitude que a presidente Dilma tomou? Nenhuma. Pois bem, mas eu volto aqui a dizer que o presidente Cunha foi muito bacana com a presidente Dilma, porque se tivesse aceitado na íntegra o pedido dos juristas aqui, doutora Janaína, doutor Bicudo e Reale, a coisa estaria muito pior, porque esses empréstimos, inclusive, foram recorrentes. Em 2014, 19,6 bi foi para o PSI, foi lá para o Bolsa Família, 13,6,5, a famosa equalização de taxa de juros, e daí por diante. E aqui nós temos aqui um ofício do Banco do Brasil, aonde 2012, melhor dizendo, a União devia ao Banco do Brasil dessas taxas de equalização 3 bilhões de reais, correspondente a 35 lançamentos, que só foi pago em 2015, uma parte em 2013, 14, mas a maioria em 2015. O de 2013 foi todo pago, liquidados em 2015. Em 2014 foi tudo pago em 2015. E foi aquela história do déficit primário de 2015 de 111,2, aonde no mês de dezembro pagou 70 e tantos bilhões, sendo 55 bilhões das pedaladas. Portanto, a presidente Dilma não tinha como ela não saber. Ela pode não ter assinado, mas não tem como ela não ter tido essas informações. E aqui também o artigo 13º, parágrafo 2º do Código Penal também deixa muito claro o resultado de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E aí vem o parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A ter por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, que é o caso da Presidente da República. B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. E aqui o artigo 8.4, inciso 2º da nossa Carta Maior, que diz que é privativo da Presidente da República, com auxiliar dos seus ministros, a administração.
Conclua, senador, por favor.
Então, obrigado, senhor presidente, estou concluindo. De formas que não há o que se discutir, É questão aqui agora de tempo e eu volto novamente parabenizar o trabalho dos senhores. Muito, muito bem elaborado, muito bem embasado, muito bem pautado sob a égide de toda essa legislação. É um orgulho para nós ter uma consultoria como nós temos aqui nesta Casa de Lei. Muito obrigado.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Álvaro Dias. 5 minutos.
Senhor presidente, eu inicio dizendo que olhos diferentes, evidentemente, fazem leitura diferente. A leitura que meus olhos fazem, primeiro eu vou, presidente, aguardar aqui a discussão e depois eu continuo. Vossa Excelência, conta o meu tempo, por favor. Muito obrigado. Então, senhor presidente, olhos diferentes, leitura provavelmente diferente. Os nossos olhos veem com clareza o que conclui a comissão de perícia com a constatação da ocorrência das operações de crédito e, por consequência, crime de responsabilidade. E também a existência de decretos não autorizados pelo Poder Legislativo, configurando também crime de responsabilidade. Aqui ouviu-se a tentativa de afirmar, mas não é a presidente a responsável. Seria uma tragédia se nós não pudéssemos encontrar responsáveis por crimes praticados. Aliás, essa é uma tentativa recorrente, a transferência de responsabilidade, a aceitação da existência do crime sem aceitação da existência do criminoso, como se fosse possível crime sem criminoso. Para os nossos olhos, não há dúvida, o crime de responsabilidade é de inteira responsabilidade, neste caso, da Presidente da República. E eu repito, seria uma tragédia não poder apontar a responsabilidade, já que estaríamos permitindo um precedente extremamente perigoso. Estaríamos consagrando uma jurisprudência perniciosa que certamente estimularia crimes na administração pública, em todos os setores da vida nacional. Portanto, essa irresponsabilidade não pode permear a ação dos julgadores, a quem compete a definição da responsabilidade nesse caso. Eu faço uma indagação, embora eu repita, todos nós aqui estamos convencidos de uma forma ou de outra. Essa indagação diz respeito a, conforme está registrado nas páginas 54 e 55 do laudo pericial, quesito 25, o Banco Central, na elaboração das estatísticas da dívida líquida do setor público, não vinha computando o valor registrado na rubrica Tesouro Nacional, Equalização de Taxas, Safra Agrícola, constante do ativo nas demonstrações contábeis do Banco do Brasil. É difícil encontrar explicação, não sei se os peritos teriam como nos informar quais foram as alegações do Banco Central, né? Como explica o fato do Banco Central apenas considerar esses passivos após a decisão do Tribunal de Contas da União? E se seria correto o banco, o governo, ter uma dívida com um banco que controla e não registrar essa dívida em sua contabilidade? Portanto, nós gostaríamos de saber, evidentemente não a opinião dos peritos, mas o que ouviram da autoridade monetária em relação à omissão desses passivos no cálculo da dívida líquida do setor público. O Banco Central especificou à junta pericial as normas legais que embasaram esse procedimento. E existe a possibilidade de outros passivos também estarem sendo desconsiderados no cálculo da dívida pública? Essas são as indagações iniciais,
senhor. Sr. João Henrique, até 5 minutos.
As manifestações do... Obrigado, senador, pela a oportunidade de esclarecer. As manifestações do Banco Central que a perícia teve acesso... Elas explicavam que o registro estava sendo feito pelo regime de caixa, ou seja, quando o Tesouro pagava, então haveria afetação de contas relativas, enfim, das contas pertinentes. E que a prática que estava sendo adotada em conformidade, segundo o Banco Central, às orientações, padrões internacionais para apuração de contas públicas. Aparentemente isso não satisfez o Tribunal de Contas da União, não é, que determinou uma modificação nesses critérios, não só para o Banco Central, como também para o Tesouro, que não estava reconhecendo esses passivos, né, essas obrigações, enfim, junto ao Banco Central, ao Banco do Brasil. E mesmo após o recurso, então, houve algumas modificações, mas em sua substância essa determinação de registro nas contas públicas pelo Banco Central e de passivo no Tesouro Nacional se mantiveram. Ou seja, houve uma alteração de prática, não é? Nesse sentido, houve, se pode dizer, uma evolução institucional, nos parece, não é? Sim, nos parece. A junta chegou à conclusão que isso é mais adequado, está sendo representado atualmente de uma maneira mais adequada, de forma substantiva, as relações que estavam vigentes.
Sendo Álvaro Dias, 3 minutos.
É lamentável que a presidência da República não tenha aproveitado as advertências, né, que foram feitas antes mesmo do Tribunal de Contas da União, antes dessa conclusão do Tribunal de Contas da União. Nós lembramos aqui já diversas vezes, né, que os próprios técnicos do Tesouro Nacional advertiram sobre a existência de irregularidades que estavam sendo praticadas, que deveriam ser contidas, sob pena dos esqueletos que restariam criar situações constrangedoras e com consequências imprevisíveis, como estamos verificando agora. Portanto, isso durante 2 anos e meio, antes de iniciarmos esses procedimentos que dizem relação ao processo de impeachment. Portanto, houve sim advertência e, portanto, conhecimento de causa. A presidente Dilma, além de responsável pelos crimes praticados, crime de responsabilidade, ela é beneficiária essencial desses crimes, já que isso certamente contribuiu para que conquistasse um novo mandato de presidente ao mascarar as contas públicas e passar a ideia de um governo organizado com superávit e com boa situação financeira, prometendo o paraíso aos eleitores. Portanto, seria uma tragédia, eu repito, estabelecer-se como jurisprudência a irresponsabilidade na prática de crimes que estão sendo constatados agora, inclusive com a perícia realizada. Eu, para concluir, senhor presidente, indago. Diante dessa estrutura vigente, o governo não pode abrir créditos suplementares confiando que no futuro ou ao final do ano o Congresso Nacional concorde com a mudança da meta fiscal estabelecida. Seria uma aventura do governo proceder dessa maneira. Gostaria de saber os procedimentos que seriam adotados pelo Poder Executivo na hipótese de não aprovação pelo Congresso Nacional do projeto 5 de 2015. É evidente que o governo teria que adotar alguma providência. E qual seria essa providência? Eu não sei se cabe aos peritos refletir sobre providências que deveria o governo adotar se eventualmente ocorresse a rejeição a esse projeto. Mas é uma questão que tem que ser colocada, não aos peritos, mas ao governo. O que faria a presidência da República se o Congresso Nacional rejeitasse o projeto de lei número 5 de 2015? Portanto, esta é a situação de irresponsabilidade com que nós nos defrontamos nessa hora, irresponsabilidade de um governo que consagrou, além da corrupção aberta, consagrou a incompetência de gestão, a incompetência administrativa de forma absoluta.
Na condição de inscrito, passa a palavra a senadora Gleice Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente. Queria fazer uma saudação à junta que está aqui, os consultores do Senado, e dizer que nós estamos discutindo o impeachment da presidenta por crime de responsabilidade que tem a ver com a edição de decretos ilegais. Essa é a grande argumentação. Não é nem sobre se cumpriu-se a meta ou não. É sobre a edição de decretos ilegais, portanto, em desacordo com a autorização do Poder Legislativo. E isso está consubstanciado no artigo 4º da Lei Orçamentária Anual, que diz que a alteração da programação orçamentária tem de ser compatível com a obtenção da meta de resultado primário. Então, eu queria usar a interpretação que vossas senhorias fizeram no relatório e dizer que a boa hermenêutica diz que não existe palavra desnecessária na lei. Portanto, a palavra obtenção da meta é muito diferente do que meta estabelecida. Obtenção da meta é na execução financeira, é na despesa, e isso os senhores dizem durante todo o relatório. E dizem também no relatório que vossas senhorias apresentaram, o laudo pericial esclarecido, a página 6, que foi cumprida a meta vigente ao final do exercício de 2015, tal como fixada na LDO 2015, com as alterações promovidas pela Lei número 13.199/2015. Então, eu pergunto a vossas senhorias, aonde está a ilegalidade nesses decretos? Já que eles tinham que se referir à obtenção da meta e não à meta estipulada. Segunda pergunta que eu queria dirigir a vossa senhoria sobre os decretos é em relação à decisão da senhora presidenta. Nós estamos em sistemas complexos de decisão. Sistemas complexos de decisão requerem alerta a quem vai assinar o ato ou decidir. O que a gente chama na doutrina internacional de bandeiras vermelhas. Mas eu nem vou entrar nessa questão aqui, porque na exposição de motivos dos decretos que foram para a presidenta assinar, não falava sobre meta possivelmente alterada. Eu vou ler um item da exposição de motivos que é igual em todos os decretos, que diz o seguinte, assinado pelo ministro do Planejamento. Esclareço a propósito que dispõe o caput do artigo 4º, da Lei 13.115, portanto, da Lei Orçamentária, que as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o corrente exercício. E dá as condições porque não afetam. Então, eu pergunto a vossas senhorias qual é a materialidade dolosa que está nesse ato da Presidente da República. Em relação à operação do Plano Safra, primeiro, a presidenta não assinou, e vossas senhorias deixam claro isso no relatório, que não tem nenhum ato da presidenta que leve a determinar o atraso. Portanto, sem ato, como eu posso responsabilizar uma pessoa? Não há crime. Então, gostaria de saber por que a assertiva dos senhores ao afirmar aqui a resposta de uma indagação de que há responsabilidade da presidenta. Segundo, o que caracteriza a operação de crédito? Posto que nós não temos tempo para fazer o pagamento dessa subvenção ao Banco do Brasil. E aí eu quero que vossas senhorias considerem a portaria 311, de 8 de novembro de 2001, e depois delas até 2013, é o mesmo dispositivo que diz que o Tesouro Nacional deverá ser informado, para efeitos de pagamento, ser informado semestralmente dos débitos da subvenção. E que começa a correr os encargos ou a correção a partir dessa informação. Vossa Senhoria mesmo disse que o banco tem 20 dias ainda para mandar as informações e que o Tesouro Nacional, a administração pública, tem que fazer a liquidação do empenho para pagar. Então, como que eu posso dizer que esse prazo não é um atraso que configure operação de crédito? Então, a determinação da portaria me dá duas interpretações sobre atraso e sobre o que é incidência de correção monetária? Em 2014, a portaria foi mudada. A equalização será devida no primeiro dia após o período de equalização e será atualizada até a data do efetivo pagamento pela STN. E continuaram os 20 dias para que o Banco do Brasil mandasse para o Tesouro Nacional. Então, esses 20 dias mais a liquidação, eu não considero atraso. Então, qual que é objetivamente a consideração de operação de crédito? Me parece difícil isso, porque você tem um período que não é operação de crédito, mesmo incidindo a correção. E tem um outro que é. Eu gostaria que vossas senhorias explicassem isso melhor. E aí muda completamente em 2015 por decisão do Tribunal de Contas da União, que, aliás, logo que o Tribunal de Contas da União mudou sua interpretação, o governo passou a adotar medidas diferentes.
Palavra com o senhor João Henrique, na condição de coordenador, até 5 minutos.
Obrigado, senadora.